Muito boa tarde a todos, senhores deputados, aos nossos convidados que pertencem ao Instituto de Avaliação Educativa. Agradecemos muito a rápida e assertiva resposta para aqui se encontrarem connosco. Como sabem, foram convocados e chamados no âmbito deste grupo de trabalho, cuja a missão é acompanhar e avaliar a concretização do plano de recuperação das aprendizagens e os seus efeitos e os efeitos das medidas que estão indicadas. Portanto, agradecemos a presença de Vossas Excelências. Estamos, senhores deputados, perante o Dr. Luís Miguel Pereira dos Santos, presidente do IAV, a Dra. Anabela Barreira Antunes Serrão, que é vogal do mesmo Instituto, e o Dr. António Carvalho Gomes, também vogal. Temos connosco o Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, e o nosso caro colega Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. As grelhas que teremos disponíveis para esta audição dizem respeito a um momento primeiro de 15 minutos para a entidade convidada, 5 minutos por cada grupo parlamentar e no final para as respostas apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares terão mais 15 minutos para então fazer o fecho desta audição. Por isso penso que podemos e estão reunidas as condições para começarmos a trabalhar e a avançar com a nossa reunião. A palavra é ao Dr. Luís, então dou a palavra ao Dr. Luís Miguel Pereira dos Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, é com muito gosto que estamos aqui na Assembleia da República, neste grupo de acompanhamento. Agradecemos muito o convite que nos foi, não foi bem um convite, não interessa, mas o pedido para nós virmos cá, portanto, é com muito gosto que estamos e é uma grande honra estar aqui na Assembleia da República e penso que é extensível aos meus colegas do Conselho Diretivo e, portanto, gostaria de deixar essa nota. O IAV, como sabem, é um instituto público, que é responsável pela elaboração dos instrumentos de avaliação externa, das aprendizagens dos alunos, incluindo também os estudos internacionais em que Portugal participa, nomeadamente PISA, o TIMSS, o PIRLS, e, portanto, a nossa principal atividade é realmente a avaliação, neste caso, a avaliação externa. E a avaliação externa, só para enquadrar um pouco, a avaliação, num sentido mais lato, a avaliação corresponde à recolha de dados sobre qualquer coisa, neste caso sobre as aprendizagens dos alunos, à recolha de dados, à sua análise e à sua devolução ao sistema educativo, às escolas, aos decisores políticos, aos professores, e que informação essa que tem validade, pretendemos nós que tenha qualidade e que permita, no fundo, tomar decisões ao nível sistémico, ao nível de escola e ao nível de sala de aula. E, principalmente, nós estamos muito, muito empenhados também e, principalmente, neste impacto que a avaliação externa pode ter também ao nível de sala de aula. E, portanto, quando fomos convocados para participar neste plano de recuperação das aprendizagens, o IAV, tendo em conta o seu know-how, a sua missão, o seu âmbito de atuação, propôs a implementação de um projeto, e agora se calhar já posso avançar um pouco. Muito bem. Tendo sido criado este plano de recuperação das aprendizagens, porque teve a ver também com a situação de pandemia que nós vivíamos na altura, em 2020, penso que 2020 e 21, exatamente, em que sabíamos que tínhamos suspensão de aulas presenciais, tínhamos alunos com ensino à distância, portanto, tudo isto que nós conhecemos, o IAV propôs enquadrar este projeto muito mais lato, que tem imensas medidas, nós temos poucas, mas penso que com qualidade e no âmbito da nossa atuação, da nossa missão, o IAV propôs a criação de uma plataforma que permitisse, aliás, peço desculpa, voltar um bocadinho atrás, o IAV propôs este projeto de uma plataforma, que já vou explicar como é que funciona, e também, através de uma resolução de Conselho de Ministros, o IAV foi, no fundo, ou recebeu a incumbência de elaborar um estudo diagnóstico de avaliação das aprendizagens no que diz respeito a algumas literacias consideradas mais transversais, mais importantes, a literacia da leitura e da informação, a literacia matemática e a literacia científica. Mas essa é a segunda parte da minha apresentação. Portanto, neste contexto, a contribuição, dentro do que o IAV, dentro da missão do IAV, o que nós pretendemos foi recolher o máximo de informação, o máximo de dados possível sobre as aprendizagens dos alunos, sobre as aprendizagens que estavam em déficit, sobre as aprendizagens que tinham conseguido, apesar de tudo, consolidadas pelos alunos, e contribuir claramente, porque estávamos no plano de recuperação das aprendizagens, dar o nosso contributo dentro do nosso âmbito de atuação para a recuperação das aprendizagens dos alunos. Claro que não são só estes projetos, temos todos os dados da nossa avaliação externa disponíveis, também em relatórios, relatórios que nós pretendemos que sejam o mais próximo possível ou mais facilmente operacionalizáveis pelos professores em sala de aula. Os professores cada vez mais nos dizem que coisas muito académicas, muito teóricas, são interessantes, mas nós queremos é perceber como é que temos de atuar com os alunos em sala de aula. E a nossa linha de atuação, pelo menos nos últimos anos, desde que, isto é um pormenor, mas este Conselho Diretivo tomou posse exatamente há 4 anos, faz hoje 4 anos mesmo. Portanto, é o aniversário que passamos aqui na Assembleia, o que é interessante, no mínimo. E, portanto, a nossa intenção é ter relatórios que permitam fornecer ferramentas mais práticas para os professores depois atuarem em sala de aula. Essa é a nossa intenção. Esta é a plataforma, eu não vou mostrar a plataforma, depois se quiserem convido-vos a... É uma plataforma muito simples, muito pouco sofisticada, que num futuro muito próximo vai sofrer algumas melhorias substanciais. Eu depois, se quiserem, no final posso explicar isso melhor. E que, no fundo, tem os seguintes objetivos. Devolver resultados às escolas é muito importante, claramente, resultados que possam servir para os professores poderem eventualmente adequar as suas estratégias didáticas ou as escolas poderem adequar as suas estratégias curriculares, tudo isso. Mas nós gostamos de olhar para além dos resultados. E eu costumamos chamar a isto o para além dos resultados da avaliação externa. É, no fundo, uma análise dos instrumentos da avaliação externa que foram usados para recolher os dados. Ou seja, uma análise muito fina dos itens ou das provas e dos seus constituintes, que são os itens das provas. Nós não chamamos perguntas, é uma questão técnica, porque às vezes não são perguntas, são tarefas, e portanto chamamos-lhe itens, é só por causa disso, é a nossa linguagem técnica. E portanto, o que nós pensamos que é muito importante as escolas e os professores fazerem é fazer uma análise muito fina do que é que está subjacente a cada item, qual era a intencionalidade daquele item, qual era o objetivo, qual é o seu enquadramento em termos curriculares, do referencial curricular, aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos. Perceber também que competências cognitivas estão ali a ser mobilizadas, a ser pedidas aos alunos quando se lhes pede para resolverem um determinado item. E também, por exemplo, que conteúdos, obviamente, que é a relação que existe entre o item e o currículo. E, por outro lado, pensamos que é muito importante os professores terem este conhecimento técnico do item para depois também poderem, eventualmente, utilizar esses itens como instrumentos de diagnóstico. São itens que são validados, são construídos segundo as normas internacionais de qualidade de todos os estudos de larga escala, portanto, o IAV é esse know-how que tem, digamos assim, e, portanto, a disponibilização destes itens numa plataforma, que estão catalogados, no fundo são fichas de item, cada item tem as suas características técnicas, pode servir para estas duas coisas, que é, no fundo, ter um propósito de diagnóstico, para os professores poderem usar em sala de aula com os seus alunos, para diagnosticar competências e conteúdos em déficit, ou que já está melhor, ou que não precisa de ser tão trabalhado. Nem tudo é mau, não é? Portanto, há coisas que já estão bem consolidadas, vamos tratar das coisas que têm mais, que os alunos mostram mais dificuldades. E, portanto, esta plataforma contém exemplos de itens de avaliação externa, não só de provas nacionais, mas também de estudos internacionais, o que é também muito interessante, porque os estudos internacionais alguns têm outras características bastante diferentes das nossas provas de avaliação nacionais, externa nacionais, e, portanto, também é um outro olhar sobre a avaliação que pode ser potencializado pelos professores em sala de aula também. E, portanto, como eu disse, estes itens estão acompanhados de informações técnicas e didáticas. Aqui foi um salto que nós quisemos dar também na nossa forma de devolver informação, que é a de não só nós fazemos o diagnóstico, apresentamos os resultados da avaliação, mas também demos aquele passo que por vezes é difícil para uma entidade que é responsável pela avaliação, que demos o passo de fornecer também aos professores algumas sugestões didáticas e pedagógicas que eles podem utilizar em sala de aula para que os alunos, por exemplo, pudessem responder com sucesso àquele determinado item. Portanto, é esta a informação que está nesta plataforma. Cada item tem estas informações, tipo coisas técnicas mesmo, mas isto diz muito a professores, para quem não domina tão bem alguns conceitos técnicos, depois no final, se nos quiserem perguntar alguma coisa, podemos esclarecer. Mas tem formato, tipologias, que técnicas de construção utilizamos, os suportes é gráficos, textos, onde é que nos baseamos para fazer os itens, os objetivos, os critérios de classificação, muito importante, é o juízo de valor que nós fazemos sobre a atuação, um desempenho de um aluno na resposta a um determinado item. Muito importante, o grau de complexidade cognitiva que nós estamos aqui a pedir ao aluno para fazer a resolução daquele item, não confundir grau de complexidade cognitiva com nível de dificuldade ou grau de dificuldade. São conceitos totalmente diferentes. O grau de dificuldade é a percentagem de alunos que responderam com sucesso, dá-nos o grau de dificuldade e só sabemos a posteriori. Ou, se tivéssemos pilotos ou pré-testes, não temos nas nossas provas, depois eu posso explicar porquê, se quiserem. O grau de complexidade, não, é definido à partida por nós. Temos três níveis, nível inferior, médio e superior. Em cada uma destas gavetas cabe uma série de competências, tipo na superior criar, analisar, avaliar. Na média, interpretar, coisas do género. No inferior é, no fundo, enfim, não me recordo. Conhecer, reproduzir, coisas mais rotineiras, digamos assim. Obrigado, Manuel. Pronto, e no fim, e isto é que é a grande novidade, esse último tópico, nós damos exemplos de didáticas, lá está, e situações de aprendizagem que os alunos poderiam eventualmente ser sujeitos para responder corretamente àquele item. Isto, pensamos nós, pode auxiliar os professores no seu trabalho de sala de aula. Pronto, com esta plataforma os alunos poderão ter a oportunidade de trabalhar aqui de forma cirúrgica. Os professores não têm muito tempo, a grande queixa dos professores, já ouviram isto muitas vezes, é que têm pouco tempo para desenvolver o seu currículo, não é? O currículo que está previsto ou prescrito para aquele ano de escolaridade, e aqui penso que poderá ser um bom auxiliar para que de forma cirúrgica abordem as questões que estão mais em déficit e não, ok, agora vamos dar tudo outra vez, ou como aqueles apoios em que se repete tudo a toda a turma. Isto não é eficaz, não é eficiente e também não é eficaz, com certeza. E, portanto, lá está, diagnosticar as aprendizagens mais desenvolvidas, as que estão em déficit, fomentar a diversificação de didáticas. Isto é muito importante e é o corolário do que eu disse há pouco, que é, se eu perceber o que é que aquele item de um exame ou de uma prova de aferição pede aos alunos, eu consigo trabalhar com eles melhor o desenvolvimento das competências e dos conhecimentos necessários para que eles tenham sucesso numa prova de avaliação externa, mas não só, também na sua, no desenvolvimento do seu currículo de sala de aula, do seu trabalho de sala de aula. Eu não vos vou agora mostrar a plataforma, penso que não temos tempo, mas depois... alguns indicadores, os indicadores que nós temos para o funcionamento desta medida são estes. Atualmente, estes dois primeiros tópicos são números assim de funcionamento, digamos assim. Temos 211 itens de 36 disciplinas, dos todos os ciclos do ensino não superior, obviamente, e também de estudos internacionais. Isto vai crescendo todos os anos. Nós só começámos o ano passado, não fomos buscar itens muito antigos. Porquê? Porque os itens têm estado de acordo com os atuais documentos curriculares, com as aprendizagens essenciais e com o perfil dos alunos. Portanto, não valia a pena irmos buscar itens muito anteriores. Portanto, todos os anos esta plataforma é alimentada com os itens que saem no verão anterior, digamos assim, nas provas de avaliação externa. Tivemos num total de cerca de 52 mil acessos à plataforma. Como vos digo, é uma plataforma muito pouco sofisticada, vai melhorar agora, temos alguma verba no PRR para fazermos uma melhoria desta plataforma, para também podermos ser mais interativos com os professores, para podermos criar aqui um ambiente de partilha e não só de informação só com uma via, mas que tenha dupla via de colaboração, exatamente. Vamos fazer webinars sobre este assunto para fazer uma maior abrangência da forma como é que os professores podem utilizar esta plataforma agora no segundo semestre de 2023. Portanto, outro indicador será o número de participantes nesta série de webinars. Já estou no fim. Ainda me falta falta uma parte, mas então vou aumentar a minha... Isto o tempo passa. Pronto. Fechando aquele primeiro projeto, já que já estou mesmo dentro do final do tempo, passando para o segundo projeto, que é o estudo diagnóstico, foi uma encomenda do Conselho de Ministros, em que se pretende, a encomenda foi feita em julho de 2020 e nós aplicámos, eu vou agora avançar, peço desculpa então pelo tempo, aplicámos o primeiro estudo diagnóstico em janeiro de 2021. Pretendia-se avaliar as literacias da leitura, da matemática e da leitura e informação, matemática e literacia científica. O conceito de literacia é este, peço desculpa. Ok, toda a gente conhece, não vou perder tempo, tem como referência o currículo, exatamente. A amostra é esta. Optou-se por aplicar este estudo a alunos do 3º, 6º e 9º ano. Porquê? Porque na altura não tinham feito as provas de aferição quando estavam no 2º, no 5º e no 8º ano. Portanto, a decisão do Conselho de Ministros foi aplicar a alunos do 3º, 6º e 9º. Portanto, é uma amostra estratificada, dá para trabalhar os dados com alguma... e é representativa do universo... e portanto foi aplicada em plataforma eletrónica, portanto já nos serviu para testarmos algumas das nossas capacidades em termos de avaliação digital, porque como estamos a fazer esta transição, temos mesmo de acabar, ok, e portanto eu vou só aqui para o mais importante, então peço desculpa, temos alguns resultados. Eu vou só parar aqui um bocadinho neste, só utilizar o meu minuto só neste, só um segundo. Exatamente. Teve três volumes, este relatório tem três volumes. O terceiro volume é uma descrição qualitativa e muito fina do desempenho dos alunos item a item. Ou seja, fazemos o levantamento de, claramente, os conhecimentos e as competências em que os alunos têm mais dificuldade, depois vocês podem ver com mais pormenor. Algumas das dificuldades observadas, por exemplo, isto é no terceiro ano da literacia da leitura e da informação, tem dificuldade em elaborar sínteses, reconstituição da organização de informação de um texto, aplicação de conceitos já adquiridos em situações novas, por aí adiante, e depois apresentamos sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula. E vamos concluir. Eu depois poderei eventualmente retirar-vos algumas dúvidas na segunda parte. Desculpa. Não geri totalmente bem o meu tempo. Mas...
No início da segunda parte, depois poderemos concluir com algumas questões que, entretanto, também surjam. Então, porque estamos sempre com o tempo contado, vamos passar imediatamente às questões e o Sr. Deputado Agostinho Santa tem 5 minutos para, então, fazer as questões que entender.
Esse olhar é sempre o mesmo, ainda não percebi porquê, ou já... Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, com um cumprimento muito especial aos membros do IAV, se me permitem, uma menção muito especial ao professor Luís Santos, já nos conhecemos, penso que há bastante mais de 10 anos. O que quero dizer, sim, aqui está, e com estas funções é porque as coisas têm corrido mesmo bem. E eu posso confessar que sou uma pessoa muito crítica, aliás, nós fomos nos conhecendo e sou o mesmo. E neste caso sempre considerei muito o IAV e pode-se dizer então, se é que se pode dizer, que sou um fã do IAV, o que quer dizer que hoje vai ser mais fácil a minha intervenção do que em alturas anteriores. Antes de mais, facilitam-nos o trabalho que estamos a fazer, porque a vós não é preciso explicar porque é que estão aqui. Vocês estão aqui exatamente porque a resposta à pergunta para que existe o IAV se diz para contribuir para o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de avaliação, e agora o que nos interessa, e de incentivo à melhoria das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário. Nós somos um grupo de trabalho de acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens e é exatamente a esse nível que nós pretendemos que nos ajudem nós próprios a fazer os juízos políticos que depois nós temos que fazer em relação ao desenvolvimento deste plano. E nesse sentido foi exatamente aquilo que nós pretendíamos. Queria realçar então pela positiva, e acho que me ficarei se calhar por palavras positivas, a primeira, a importância original na sinalização das necessidades de um plano de recuperação de aprendizagens. Aquele estudo diagnóstico foi efetivamente fundamental e é assim reconhecido pela própria resolução do Conselho de Ministros, que foi a partir do estudo diagnóstico que se traçou esse plano de recuperação. Depois, a valorização dos diversos estudos e relatórios que muito têm sido apreciados por muita gente, ligada tanto ao conhecimento educativo como à própria prática e à administração educativa. Depois, realçar os desafios lançados pela disponibilização de plataformas, já foi lá, de utilização continuada, ou seja, não se limitam propriamente a fazer uns diagnósticos, a fazer uns estudos, mas também a criar formas de chegar, que é uma coisa interessantíssima em um instituto público desta natureza, não é fácil, nós chegamos lá, de querer chegar àquilo que é essencial, e no vosso caso, o que é essencial para vocês, é aquilo que é essencial para nós e para toda a gente que está ligada à educação, que é chegar à sala de aula, é chegar aos alunos, porque eles é que estão a ser recuperados. Isso é fundamental, e as plataformas que estão a criar, e depois vamos falar já à frente também de alguns relatórios que têm produzido, são realmente fundamentais. E claro, como sempre, portanto vou-me limitar a ler os... O reconhecimento da parte das escolas do trabalho feito, na certeza da tendencial excelência desse trabalho na construção de instrumentos avaliativos e estudos dos dados, da verificação de constrangimentos e avanços e recomendações. Realçar também um agradecimento especial por se não limitar a ser um instituto fechado em gabinetes da Corte do Reino, que é cá por baixo, e é de aplaudir o esforço que têm feito de aproximação às próprias escolas e seus protagonistas por vários meios e também em reuniões com direções, com professores, com alunos, com encarregados de educação. Isto, estar a dizer isto do Instituto Público desta natureza é realmente dizer que são mesmo muito bons. Realçar também a questão da existência de relatórios e que tem a ver com o chegar à sala de aula e chegar ao aluno propriamente, a questão dos relatórios RIPA, que depois penso que se irá referir a eles, portanto nem sequer vou dizer relatórios individuais ou REPA, relatórios de escola, das avaliações das provas de aferição e muitos outros instrumentos que realmente o IAV tem. Dito isto, queria lhe colocar algumas questões, ainda vou conseguir lá chegar, algumas questões que eu acho que... antes de chegar às questões, e muito rapidamente, porque já vou lá. Depois disto tudo, e vou só ler o que tinha aqui. Quem ousará colocar em causa os princípios estruturantes e metodológicos, os processos e as atividades conduzidas pelo IAV? Pergunto eu. Mesmo assim, há quem queira levantar dúvidas. Face a estudos internacionais que apontam para perdas de aprendizagem de pelo menos um terço em um ano, e à verificação de que em Portugal, pelos vistos, em 2022 foram registados melhores resultados nas provas de aferição, alguém foi dizendo que haverá deficiências nas nossas provas de aferição. Estas primeiras perguntas, isto corresponde à realidade? Que explicação para a aparente contradição? Haverá hipótese de deficiências nas provas? Necessidade de melhoria nos instrumentos de avaliação? Perguntas relacionadas com a primeira parte. 40, ui, muito, isso é muito tempo. Qual é o papel, portanto, o papel desempenhado propriamente no plano de recuperações? O que é que, de uma forma muito simples, o que é que não se conseguia se não existisse sem o envolvimento do IAV? Ou seja, o que é que acrescentam, no fundo? Depois a questão da... Quase, deixa-me só ir mais um bocadinho.
Então vamos, mais uma próxima pergunta. Mais um
bocadinho. O grau de utilização das plataformas, que implicações no reforço das aprendizagens e fico-me por aqui,
muito obrigada,
senão nunca mais saio daqui.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, passamos imediatamente, porque hoje temos felizmente, temos quase todos os grupos parlamentares aqui, portanto, não pode haver muita tolerância, porque... Força. Senhora Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a equipa do IAV, que aqui hoje, esta tarde, nos vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre estes programas, ou este programa de recuperação das aprendizagens e o que é que nas nossas escolas está a ser feito. E deixem-me que comecemos esta intervenção para vos dizer que no âmbito deste grupo de trabalho gostaríamos muito que tivessem centrado a vossa, ou os vossos contributos, ou o contributo do IAV, neste empréstimo que estão a dar o acompanhamento do Plano 21-23 Escola Mais. Ou seja, é muito exasperante a falta de indicadores que a execução deste plano nos dá, ou que não nos dá, melhor dizendo. É que para além do número de itens, do número de acessos, o que na nossa opinião importa saber é que indicadores de eficácia e de eficiência estão ainda em construção. Gostaríamos de saber quanto é que foi gasto, em que é que foi gasto, onde foram colocados os professores, os tutores, os psicólogos e os outros técnicos, quais os critérios utilizados na sua alocação, quantos alunos é que foram abrangidos, foram os alunos mais penalizados pela pandemia alvos prioritários das medidas do Plano 21-23, que resultados é que foram obtidos e em que zonas do país e em que tipo de escolas. No fundo, porque é que não se medem os resultados nas aprendizagens? Qual a explicação para que os indicadores do Plano 21-23 Escola Mais apenas consistam em taxas de adesão a atividades e, na nossa opinião, pouco mais do que isto? Para melhorarmos é indispensável que se conheçam, que se expliquem os resultados obtidos e que estas avaliações tenham consequência. Não com a perspectiva sancionatória, mas a de melhorar, a de constituir como um barómetro de eficácia das políticas públicas adotadas. Doutor Luís Santos, em novembro de 2022, o Ministério da Educação anunciou que as provas de aferição passariam a ser realizadas eletronicamente. Na sequência da solicitação ao IAV para que as provas de avaliação externa fossem realizadas em suporte digital, questiona-se se o IAV considera que estão garantidos os pressupostos necessários para a boa consecução desse objetivo. Quais são as vantagens e os inconvenientes que destacaria na adoção do suporte digital em detrimento da realização das provas em suporte de papel? Como serão atendidas as especificidades dos alunos com necessidades educativas especiais? Na carta de solicitação é referido que será realizado um piloto no ano letivo 23-24 com base numa amostra para aplicação experimental no projeto da desmaterialização da avaliação externa. Face ao calendário definido, é suficiente o tempo que medeia entre o piloto e o alargamento a todas as escolas? E para terminar, gostaríamos de nos centrar nesta plataforma Items para lhe fazer a seguinte pergunta. Conseguem saber que escolas é que estão a aderir ao programa? Como é que resultados é que estas escolas estão a ter e onde é que está a ser usado? E depois, se há alguma articulação entre os conteúdos do projeto Estudo em Casa, ou se esta flexibilidade que agora falamos nas escolas é tão grande que cada escola faz e opta pela opção que achar melhor conveniente. E mesmo para terminar, as verbas do PRR, foram estas verbas alocadas ao PRR que foram usadas nesta plataforma, ou o financiamento desta plataforma tem outras verbas que não estas do PRR? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, também pelo cumprimento do tempo, que daqui não se vê os algarismos inteiros, mas penso que são 3 minutos, disse que 55, não foi? O primeiro algarismo vê-se mal aqui, mas obrigada pelo cumprimento do tempo. Passamos a palavra então ao senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, por favor, tem a palavra, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, cumprimento a senhora deputada coordenadora, os demais deputados e uma saudação especial aos representantes do IAV, na pessoa do Dr. Luís Santos. Nós temos 5 minutos, eu não queria exceder, mas para fazer muita coisa. Uma, ouvir, debater, conversar, e eu vou tentar colocar 4 questões, mas não quero abusar de tempo, a ver se consigo. Mas uma primeira nota é esta. O tempo está a demonstrar que esta questão da recuperação das aprendizagens é um problema estrutural. Nós estávamos focados na pandemia, agora temos a instabilidade nas escolas, as greves. Depois há outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, como aparecerem alunos que não têm o português como língua materna, que atrasa as aprendizagens, alunos que vêm com currículos diferentes. Portanto, estamos aqui perante, temos que ter uma visão estrutural sobre a recuperação das aprendizagens, isto é, além da pandemia. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é esta: se consideram que a redução dos currículos e programas não é uma resposta estrutural a muitas dificuldades do sistema de ensino, inclusive a financeiras, mas também no que tem a ver com a questão da recuperação das aprendizagens, até associadas à avaliação. Portanto, se consideram que a questão da redução dos currículos é ou não um aspecto estrutural para se dar uma resposta consistente, sistemática, a este problema da recuperação das aprendizagens. A segunda questão é esta. Foi aqui apresentada uma plataforma que aponta para itens da nossa capacidade de resolver esses problemas e devolver isso às escolas. Agora, isso é o aspecto quantitativo do problema do sistema de ensino, os aspectos mais quantitativos. O que eu gostaria de saber era se esses dados recolhidos depois são associados ou pelo IAV ou pelas próprias escolas a aspectos subjetivos que levam a este tipo de problemas. Por exemplo, questões como indisciplina, burocracia, número de alunos por turma, por aí fora. Portanto, não é só um aspecto técnico. Há aspectos subjetivos que têm que ver com a gestão de programas que têm que estar relacionados, os dados objetivamente fornecidos, com este tipo de fenómenos. Se há abertura para isso, tem uma sensibilidade que responda a isso ou não. Agora, para passar diretamente para a terceira pergunta, também a propósito da plataforma e desta questão de devolver resultados às escolas, uma outra questão apareceu no discurso do Dr. Luís Santos, uma outra questão que eu gostaria de colocar é esta. Se quando os professores recebem esses dados, ou o próprio IAB, se conseguem direcionar esses dados, as informações que recebem, para pontos específicos das aprendizagens ou dos programas ou das metodologias. Isto é, nós sabemos que as intervenções cirúrgicas ou minimalistas são as mais eficazes. E se é nesse sentido que se aponta, ou o IAV ou os próprios professores, para nós termos respostas consistentes a este tipo de problemas. Vou cumprir o meu tempo. A última questão, uma questão mais genérica, e isto já tem a ver com o programa para o ensino. Nós dizemos ensino, não dizemos educação, por uma razão sistemática. Não chega, aliás, é um ponto, uma espécie de pedra angular da nossa reforma do ensino, educação para um lado, ensino para o outro. Mas nós estamos aqui preocupados com, foi aqui dito, com competências cognitivas, que é um aspecto que queremos captar, como é que elas evoluem ou não evoluem. E a questão que eu quero colocar, objetiva, é esta. Se mais exames nacionais, consistentes a longo, médio e curto prazo, se mais exames nacionais não permitiam fazer melhor a radiografia ao longo do tempo das competências cognitivas dos nossos alunos. É porque, na nossa opinião, há uma tendência que já não é de agora, de desvalorização dos exames. Portanto, só para concluir, é que nós temos aqui dois conceitos que muitas vezes aparecem em conflito. Uma coisa é o sucesso, que andamos todos atrás. Outra coisa é a qualidade, que fica muitas vezes escondida ou fica latente. Portanto, há aqui um compromisso entre estas duas coisas que me parece que falha nas políticas de ensino. Portanto, concluo, as minhas quatro perguntas estão feitas e obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro. Conseguiu antecipar o tempo e, portanto, ganhámos 30 segundos. E por isso mesmo, aproveito já o adiantar deste momento e passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada. Agradeço também ao Sr. Presidente e a toda a equipa do IAV e cumprimento os colegas deputados. As minhas perguntas vão incidir sobretudo sobre dados e sobre fundamentação de políticas. Sobretudo porque é muito importante fazermos diagnósticos, é importantíssimo termos os dados e passar à ação e termos as políticas fundamentadas. O primeiro bloco de perguntas é sobre provas de aferição. Desde logo gostaria que, se fosse possível, de comentar brevemente como se sente neste momento em relação aos, e quais são os fundamentos para as provas de aferição serem feitas no 2º, 5º e 8º ano, compatibilizado com a autonomia das escolas, em que avaliar a meio de um ciclo pode trazer algumas dificuldades de comparabilidade e se não sentem que isso pode ser um óbice. Ainda em relação às provas da aferição, em 2021 foram feitos cerca de 10 mil, um pouco mais de 10 mil provas a alunos do 2º ano, 10 mil 5º ano e 9.700 no 8º ano. Em 2022, felizmente, já foi possível uma amostragem mais elevada, mas aquilo que queria saber em concreto é o que tem sido feito para garantir a comparabilidade dos dados entre as diversas amostras. Em relação ainda às provas da aferição, queria-me referir concretamente a um tema que já levantei noutras audições, que é as provas da aferição do ensino básico 2022, nomeadamente os resultados desta avaliação. Eu já comentei, nomeadamente, numa audição com o Sr. Ministro da Educação, que disse que era preciso ver os dados em tendência, o que obviamente é verdade, mas, por absurdo, analisando os dados, por absurdo, parece que há elementos... Parece que se aprendeu mais com as escolas fechadas do que com as escolas abertas, o que obviamente não pode ser uma leitura possível, mas é objetivamente o que resulta de muitos itens do relatório. Isto não é condizente nem com a evolução internacional, nem sequer com a nossa intuição. Há vários exemplos, eu posso falar sobre os resultados ao nível da matemática, por exemplo, com ligeiras melhorias de desempenho, mas, por exemplo, e esta citação vou ler em concreto. No que diz respeito à disciplina de educação física, observa-se uma melhoria geral dos desempenhos dos alunos nos domínios deslocamentos e equilíbrios e perícias e manipulações, comparando com os resultados de 2019. Este é respeitando ao 2º ano de escolaridade, mas é uma tendência ao longo de todos os anos. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar, de uma forma muito clara, é se isto não levanta perplexidades, o que é que acham em relação à leitura destes dados? E, sinceramente, porque de umas coisas nós tiramos ilações de outras ou inferências para outras, qual é que é o grau de fiabilidade que nos podemos sentir em relação a estas avaliações? Um segundo bloco de perguntas em relação à literacia digital. Somos dos países com menor literacia digital na União Europeia, já foi público e também já confirmado com o Sr. Ministro da Educação o intuito das provas de aferição em papel chegarem ao fim no ano 2025. Há aqui várias preocupações. Gostaria que nos confirmasse se para os alunos com o 9º ano efetivamente as provas continuam a ser essa intenção de as provas serem digitais já no final de 2022. Temos alguma preocupação concreta em alunos que não têm ensino digital que façam provas digitais? Se isso também não vos merece preocupações em concreto? E há uma preocupação de fundo nestas minhas perguntas, que é até que ponto isto não vai agravar uma reprodução das desigualdades sociais? Terceiro bloco de perguntas. O Banco Mundial, no estudo sobre as esperas de aprendizagem de Covid, não incluiu Portugal, porque no estudo comparativo não haveria dados de partida para poder comparar com os dados de chegada. Já tem sido também bastante, já tem tido bastantes discordâncias com o Sr. Ministro da Educação sobre a efetiva política de dados em Portugal, na qual eu considero que não há uma política sustentada, coerente, e também com alguma dificuldade até na própria disponibilização de dados. Eu gostava de saber em concreto o que é que tem a dizer sobre isto, como é que avaliam a política de dados da educação em Portugal e se consideram que está a ser traçada uma estratégia para manter a coerência das avaliações dos alunos para corrigir e evitar este tipo de críticas e problemas que prejudicam claramente não só a análise de dados da educação, mas no final a história, aquilo por nós aqui estamos, que é para tomarmos políticas de forma fundamentada e, obviamente, em prol das crianças. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Então, concluímos esta ronda de questões com o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento especialmente o Sr. Professor Luís Pereira Santos e os restantes dirigentes do IAV. Além dos esclarecimentos que o Sr. Presidente do IAV foi adiantando e além das questões que aqui foram adiantadas pelos meus colegas deputados, quem fala por último tem uma vantagem, que é ter um conjunto de perguntas que já foram feitas, mas que também resulta numa desvantagem. De qualquer modo, eu gostaria de centrar um pouco as minhas perguntas, e serei breve, em relação a dois aspectos que têm a ver com as políticas públicas, designadamente quanto à organização dos meios nomeadamente dos meios de ensino e ao próprio financiamento. O senhor Presidente do IAB fez aqui uma referência que eu creio justíssima à queixa dos professores relativamente à falta de tempo para desenvolver o currículo. Não é um elemento de sumenos importância. E a pergunta que faço muito diretamente é, do ponto de vista da avaliação que o Sr. Professor, o IAV, e do que lhe é transmitido pelos professores no terreno, a que é que se deve fundamentalmente esta falta de tempo? É à densidade, à extensão do currículo, ou é à própria organização das escolas, quer em termos do número de alunos por turma, etc. O senhor professor dirá melhor do que eu. Mas é, quer dizer, se considera ou não que este é um aspecto central em relação ao qual convém que, nomeadamente, os decisores políticos prestem especial atenção. Uma outra questão que o senhor professor referiu em termos do desenvolvimento desta mesma plataforma que aqui fez o favor de nos apresentar, é que o IAB espera, julgo que ser este termo, as medidas do PRR para desenvolver esta plataforma. Ora, a questão que se põe é quais são as necessidades, quer dizer, se esta plataforma corresponde ou não a uma necessidade permanente do IAB, no sentido de se dotar de ferramentas, instrumentos e robustecê-los e garantir o seu funcionamento ao longo do tempo e, portanto, menos sujeito à mera circunstância de, nesta altura, vigora este fundo, daqui por dois ou três vigora o outro. E se corresponde a uma necessidade de permanente, do ponto de vista que eu próprio expressei, porque é que soluções adotar no sentido de garantir o funcionamento permanente, o financiamento permanente, perdão. Porque a uma necessidade permanente deve corresponder um financiamento permanente e não meramente conjuntural, que é o que me parece resultar da existência do PRR. Quer dizer, dito de outro modo, o que nós defendemos é que os serviços do Estado devem ter um financiamento permanente, robusto e apto a responder a todas as necessidades quer aquelas que emergem das circunstâncias, não é? Quer daquelas que se calcula que venham a evoluir. E, neste sentido, gostaria de ouvir a opinião do Sr. Professor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Então, concluídas todas as questões dos grupos parlamentares, retomamos aos nossos convidados e cedemos então 15 minutos para ouvirmos as respostas a tantas questões. Por favor, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Espero gerir melhor o tempo. Eu não estou a ver o relógio, por isso é que não estou a ver de todo. Não estou a ver de todo. Obrigado. Bom, só para terminar, uma coisa que eu tinha para dizer relativamente ao estudo diagnóstico, que não consegui por manifesta, por culpa minha, obviamente. Vamos fazer, e ouvi aqui dizer, penso a senhora deputada Carla Castro, que realmente o primeiro estudo diagnóstico de 2021 não tinha antecedentes e, portanto, não podíamos fazer comparações com absolutamente resultados anteriores, precisamente porque não existiam. E, portanto, o que se pretende agora, o que se pretendeu agora, eu estou a dizer pretendeu porque hoje é o último dia de aplicação do estudo diagnóstico 2023, foi aplicado um novo estudo diagnóstico, novo entre aspas, porque é um estudo, esta edição 2023 utiliza os mesmos itens que foram utilizados em 2021. Isto porque, é possível, porque são provas não públicas. Uma das características do nosso sistema de avaliação externa é muito interessante e muitas vezes no estrangeiro os colegas, meus homólogos, perguntam-me como é que vocês convivem com isso, é o facto das nossas provas serem públicas. Todos os anos, a seguir à realização das provas, elas são publicadas, porque são consideradas um processo administrativo e, portanto, um exame é um processo administrativo. E, portanto, tudo tem que ser transparente. Neste caso, claro, eu também sou favorável a que tudo seja transparente, obviamente, mas são públicas. Todos os anos o IAV tem de construir novos itens. No estudo diagnóstico isso não acontece. Porquê? São provas não públicas. Os alunos responderam em 2021. Outra coorte de alunos, mas dos mesmos anos, responderam agora. Portanto, tem claramente um poder comparativo muito reforçado, muito idêntico ao que acontece, por exemplo, nos estudos internacionais. São provas também não públicas e, portanto, permitem que não só alguns itens que se repitam, não. São os itens todos que se podem repetir de um estudo para o outro. Isto tem outro enquadramento em termos de comparabilidade, como podem calcular. Portanto, era só para dar esta nota relativamente a que realizámos a nova sessão do estudo diagnóstico, agora está a terminar, nas últimas 3 semanas. Estiveram cerca de 40 mil alunos que realizaram este estudo, também é uma amostra representativa, a amostra é feita pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação, claro, nós não temos esse know-how, mas, e portanto, vamos ter relatório com os primeiros dados, os dados nacionais, penso que em abril vamos ter o primeiro relatório. E aqui já temos então um ponto de comparação, que é o estudo de 2021, penso que vai ser muito interessante fazermos a análise desses dados, principalmente porque, logo a seguir à primeira sessão do estudo, em 2021, houve um confinamento, como se lembram. Aliás, tivemos alguma dificuldade no final do estudo, porque algumas escolas foram para confinamento, mesmo nos últimos dias do estudo, e aí tivemos algumas dificuldades. Portanto, penso que vai ser muito interessante e convido-vos depois a olharmos depois para esses resultados. Temos muitas perguntas, mas eu vou tentar, nas minhas respostas, talvez abranger um pouco, mais ou menos, no sentido mais lato de todas as perguntas que nos foram efetuadas. O Sr. Deputado Agostinho da Santa fez um comentário que nós achamos que é muito interessante, que é o IAV, e isto foi logo, quando nós entrámos há 4 anos no Conselho Diretivo, foi logo uma das nossas estratégias, o IAV queria estar mais próximo do terreno. E isso é muito importante para nós também podermos fazer uma autoavaliação do nosso trabalho, para podermos melhorar também a nossa forma de construir os itens, construir as provas, mais de acordo também com o que se passa no terreno. Isso foi uma das nossas preocupações e no âmbito dessa nossa estratégia, nós realmente temos tido muitos contactos diretos com escolas. Temos um programa que se chama, um projeto que é o PAR, que é o projeto em que nós trabalhamos com as escolas, professores, alunos, encarregados de educação, trabalhamos de uma forma muito direta, como estamos aqui hoje, presencialmente, e discutimos quais os objetivos das provas de aferição, para que é que servem, como é que os resultados são devolvidos, como é que devemos utilizar os resultados das provas de aferição. Tudo isso é discutido de uma forma que é refletido pelo nome do projeto, de uma forma de partilha, digamos assim. E, portanto, isso é muito importante, principalmente porque, e isto agora indo respondendo a algumas questões que depois mais à frente nos foram feitas, isto tendo em conta os grandes objetivos das provas de aferição. O IAV, como sabem, recebe uma encomenda da tutela, é a carta de solicitação, como saberão, em que nos dizem o que é que queremos para o nosso sistema educativo em termos de avaliação externa. O IAV é um instituto meramente, entre aspas, totalmente técnico e, portanto, responde à encomenda que tem. Não comenta, não é chamado a dar opiniões, claro, mas a tomar decisões sobre absolutamente nada destas questões, são decisões políticas. O IAV tem que responder tecnicamente à solicitação. E o que nos é pedido nas provas de aferição é que se construísse um instrumento de recolha de dados, de avaliação, digamos assim, que permitisse fornecer às escolas resultados individuais para cada aluno. Isto é muito importante. Eu friso esta questão. A encomenda é para termos resultados individuais que permitam, de uma forma, penso que o deputado Gabriel Mitar Ribeiro referiu isso, mas também as deputadas anteriormente também referiram, que é o mais importante disto tudo é que conseguimos ter de resultados para os professores trabalharem em sala de aula. E com estes resultados individuais, nós produzimos cerca de 300 mil RIPAs, que é o relatório individual das provas de aferição, por ano. Entregamos às escolas no início de setembro, este ano foi dia 2 de setembro, estavam disponíveis às escolas, as nossas equipas trabalharam em julho e agosto para a produção destes relatórios. Temos os relatórios de escola também, mas esses são mais usuais, digamos assim, são quantitativos. Estes são puramente descritivos e é um relatório para cada aluno, o que permite que, de uma forma muito cirúrgica, os professores possam trabalhar as dificuldades que os alunos sentiram quando responderam às provas de aferição no ano anterior, permitindo-lhes ser mais eficientes. E aqui vamos à questão do tempo, como eu falei há pouco. Não temos tempo para fazer tudo ou para repetir tudo ou fazer tudo da mesma forma. Não. Temos que adequar as nossas didáticas de uma forma muito cirúrgica. Temos que ter apoios aos alunos que, cirurgicamente, nós percebemos que têm mais dificuldades numa área, mas não têm noutra. Não vamos repetir tudo. Vamos gastar tempo, vamos perder tempo. Portanto, os resultados das provas de aferição são estes. São os relatórios que nós enviamos às escolas para cada aluno. E é isto que nós fazemos no PAR, é trabalhar. Porque tradicionalmente, nós estamos habituados a trabalhar classificações quantitativas. É um facto. E são importantes e têm que existir, porque em certas fases do processo educativo, claramente. Mas, durante o desenvolvimento, durante o processo, não tanto como balanço das aprendizagens, mas como avaliar para as aprendizagens, digamos assim, para contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos, aqui é que entram estes relatórios, em que nós fornecemos informação que permite que os professores trabalhem cirurgicamente com os alunos. São provas públicas, como eu disse há pouco. As provas não são idênticas de ano para ano. O seu potencial de comparabilidade não é tão forte como, por exemplo, o que vamos ter no estudo diagnóstico. É um facto técnico. muito claro, e daí que, quando fazemos comparações anuais com os nossos instrumentos de avaliação externa, temos de olhar para eles sempre com algum cuidado estatístico. Ou seja, não podemos comparar as evoluções ao milímetro, se bem me entendem. São tendências muito genéricas, são percepções que nós podemos tirar da evolução dos alunos, mas nunca podemos olhar para estes dados e compará-los anualmente ao milímetro. Não é possível, tendo em conta a forma como o nosso sistema de avaliação externa está montado com provas públicas. Por exemplo, não podemos testar itens. Veja o que era nós testarmos os itens de matemática A ou de português do ensino secundário e depois vamos aplicar o mesmo item no exame. Isto não é aceitável no nosso sistema de exames nacionais, como podem calcular. Portanto, não podemos testar os itens, mas temos um processo interno, técnico, de perceber... temos um histórico de itens que já foram utilizados em avaliações anteriores, que nos permitem construir com muita consistência os novos itens. 5 minutos, muito bem. E, portanto, temos muita confiança nos itens que estamos a construir. Não podemos é utilizá-los para comparar ao milímetro, isso não. Mas podemos utilizá-los. Tem a referencial, são os documentos curriculares. Portanto, quando um aluno responde àquela prova, está a demonstrar as suas aprendizagens de acordo com o currículo que lhe foi ministrado em sala de aula. Portanto, isso eu queria deixar muito claro, essa questão. E, claro que isto vai tocar na questão dos resultados das provas de aferição de 2022. O IAV é o mensageiro, com certeza, não é? Portanto, são os resultados que nós temos das provas de aferição. Notem que, se olharem bem para os resultados, nós tínhamos em algumas disciplinas resultados muito, muito maus. Pensem bem o resultado da matemática e ciências naturais do 5º ano. Se olharem para aquele gráfico, os resultados são muito, os de 2019, muito baixos, muito baixos. Mostra que no 5º ano, em 2019, que os alunos tinham grandes dificuldades nesta área, matemática e ciências naturais, principalmente em matemática, 5º ano. Em 2022, há uma pequena subida, é verdade, mas os resultados não são bons, continuam a não ser bons. Ou seja, quando os resultados são muito maus, qualquer variação faz com que eles possam eventualmente subir. Era estranho que descessem ainda mais do que aquilo. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, temos de olhar também para estes resultados desta forma. Agora, é muito claro para nós que havia uma certa... Como é que eu posso colocar esta questão? Uma certa expectativa relativamente aos resultados de 2022... que iam ser extremamente baixos. O que nós verificámos é que não, os alunos conseguiram responder de forma muito idêntica ao que fizeram em 2019 aos itens das provas de aferição. Mas já estamos em 2022, estas provas foram feitas em junho, de 2022. Não foram feitas em junho de 2021, nem em junho de 2020. Portanto, também não podemos tirar da equação... desta equação, o trabalho de professores e escolas. Estávamos muito preocupados. As escolas e os professores estavam muito preocupados com o que tinha acontecido durante a pandemia. Isto é apenas uma opinião que eu estou a manifestar. E as famílias. Estávamos todos muito preocupados. E, portanto, isto foi em junho de 2022. Houve, claramente, quanto a mim, esta preocupação levou... a que se tivesse feito algum trabalho na sala de aula que permitiu, eventualmente, termos estes resultados. Seja como for, vamos ter mais avaliações externas e eu gosto muito que o sistema tenha avaliações externas, porque senão não estávamos aqui no IAV, obviamente. Tenho de defender também o nosso trabalho. Concordo convosco que não ter avaliações externas é ter menos dados para podermos tomar decisões informadas. É um facto, mas temos muita avaliação externa, quase em todos os anos não podemos ter mais, porque Depois há o fenómeno do cansaço da avaliação. As escolas também já, quando ouvem que vão fazer mais uma avaliação, também já sentem que já é mais trabalho. Pronto. Mas, claramente, se queremos ter dados sistémicos, temos que ter avaliação externa. Isso não tenho a mínima dúvida. Mais coisas que vocês acham? Dentro dos 15. Ok, deixa-me só dizer uma coisa, Manel, desculpa, que é importante. O financiamento da plataforma. Esta plataforma foi feita in-house, ou seja, foi feita com os nossos recursos. Em termos de custos, foi o tempo que os nossos técnicos demoraram a fazê-la, porque também não tínhamos muito tempo para a fazer, na altura em que nos foi solicitado. O que vamos aproveitar é verbas do PRR para podermos desenvolvê-la, torná-la mais sofisticada, como eu disse, com maior interação, para podermos depois medir também impacto sobre o que é que, se as pessoas usam, se não usam. Neste momento é difícil de saber isso, mas vamos ter esse indicador. Este financiamento permite-nos criar a plataforma que fica criada, depois o desenvolvimento nós temos a posteriori, temos capacidade para enquadrar no nosso orçamento.
Queriam dizer muito obrigada, doutor Miguel Pereira dos Santos, Luís Miguel Pereira dos Santos. Então ouvimos o doutor Manuel António Carvalho Gomes, por favor.
Tens de ligar.
Ok. Primeiro dizer, reforçar que o presidente do IAB já disse que é de facto uma honra estar aqui e para nós, enquanto instituição aprendente, é efetivamente muito bom ouvir também o questionamento ao trabalho do IAB, é assim que também que nós aprendemos, desde que faz hoje 4 anos que tomámos posse, que uma das nossas linhas de estratégicas é a transparência. E é nesse sentido também que nós temos trabalhado junto às escolas, junto aos professores, queremos mostrar tudo como fazemos. Não é? Até porque sabemos que na formação inicial dos professores, por exemplo, a questão da avaliação é muito pouco tratada. Isto, nós chegamos às escolas, de facto, com esse déficit. E também daí que a plataforma Itens SA, portanto, e também a formação que fazemos em construção de instrumentos de avaliação nos permite dizer como é que nós fazemos, quais são as técnicas que utilizamos. Reforçar aqui que o IAB chega sempre no final de um processo de aprendizagem. Mas aquilo que nós queremos, e é nisso que nós estamos a apostar, é que nesse final do processo de aprendizagem seja também um ponto de partida para a mudança de estratégias, portanto, pedagógicas, e é nesse sentido também que tudo o que o Luís aqui nos referiu, portanto, é bem nesse sentido. Depois dizer também que apostamos muito na aproximação entre a avaliação externa e a avaliação interna. Temos também aqui a participação no projeto Maia, não é? E só para terminar dizendo o seguinte... Nesta aproximação que nós temos feito às escolas para otimização, utilização e otimização dos resultados, os RIPA e os REPA das provas de aferição, tem sido de facto muito, muito importante para nós, até porque nos têm criticado, nós temos melhorado instrumentos também nesse sentido, e dizer que este ano, nesta aproximação às escolas, os RIPA, aquilo que nos foi dito por pais, encarregados de educação em geral, por alunos e por professores, é que os RIPA, os relatórios individuais das provas de aferição, não têm grandes diferenças entre o retrato do que é a avaliação interna. E isso deixou-nos também muito contentes, mesmo os resultados de 2022.
Muito obrigada.
Foi uma honra estar convosco.
Doutora Anabela, não sei se não precisa de mais um minutinho, então. Resta-me agradecer a presença do Dr. Luís Santos, da Dra. Anabela Serrão, do Dr. Manuel Gomes e os esclarecimentos que nos prestaram. Agradecemos bastante, foram construtivos e ajudam-nos com certeza também a fazer o nosso trabalho. Muito obrigada. Sim, uma boa tarde. Obrigada. Vamos só aqui concluir, então, as nossas questões relacionadas com as entidades a ouvir. Só que pegar na questão das entidades a ouvir, como viram No documento que já foi distribuído, estão anotadas as audições já realizadas e as que estão por realizar. Tínhamos deslocado, por assim dizer, a equipa responsável pela monitorização da implementação do regime da educação inclusiva em Portugal, tínhamos colocado no item Educação Inclusiva, que está na segunda página. Eu propunha duas coisas. Primeiro, a próxima audição ser com as entidades relacionadas com a educação inclusiva. E neste caso, aproveitava já para perguntar, eu julgo que ouvir três entidades ao mesmo tempo é capaz de ser um bocadinho extenso. Sim, Sr. Deputado.
O meu problema nem é esse que me está a passar agora pela cabeça, sim. É estarmos a misturar duas coisas que se calhar não terão muita razão
nós,
de ser.
Nós então podíamos
que
sugerir...
Que é a equipa responsável, por sim. Sempre, não tem a equipa pública, exato. De contacto direto
exato,
com as escolas.
Interna, que tem análises internas e depois ir juntar com as duas
com
entidades
eles.
Externas. Então, vamos lá ver se todos concordamos. Fazíamos uma audição só com a equipa isso. Responsável pelo sistema de monitorização isso. E implementação do regime jurídico. A referência a esta entidade está na primeira página. É a única que dos grupos de trabalho, organismos tutelados pelo Ministério da Educação, ainda está por ouvir. Ouvíamos esta equipa e depois, numa outra audição, ouvíamos, juntávamos o Movimento Cidadão Diferente e a FNACERSI, a Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social. Se concordassem, fazíamos então, planeávamos as duas próximas audições com estas três entidades, uma mais duas. E depois, sobre este assunto, alguma coisa a dizer, Sr. Deputado Agostinho Santa?
Concordo em absoluto com a primeira parte, de ouvir essa equipa, aliás, penso que...
Portanto, fazemos um mais dois, não é? Uma audição com esta equipa e outra audição com as duas associações.
As outras duas, é que não sei, é aquela questão que estávamos a abordar em off, no início... Esta é uma federação nacional de cooperativas,
mas,
não repare, sei se não será...
Mas, Sr. Deputado, o critério, que até já foi rompido aqui há uns tempos atrás, porque ouvimos, acho eu, mas o critério para medirmos as associações nacionais ou não, era quando elas nos pedem audiência, ou seja, se seriam ouvidas na comissão toda ou por um deputado piloto, esta decisão dependia do critério se a associação era nacional ou era local. No que toca às audições, ou seja, a sermos nós a chamá-los, não se tem aplicado esse critério, quer dizer, depois fica ao critério de cada um.
O problema que eu estava a colocar era a mim próprio, sim. No sentido de que não me sinto confortável
para decidir
então, sozinho, porque isto tem a ver com a coordenação também. Então, ou seja, a primeira estava encontrada,
primeira,
já tínhamos
então,
para daqui a 15
sim,
dias.
Sim, definimos
não é?
Então isso,
e depois,
exatamente.
Entretanto, também falamos
então,
sobre
isso. Então vamos ouvir, senhores deputados. A próxima audição, daqui a 15 dias, ou sensivelmente, depois depende aí dos acertos, dia 22, dos acertos que eventualmente às vezes têm que existir nos 22, não sei se 22 de fevereiro, está bem. Março é que é do PS. Portanto, em princípio será dia 22. Ouvimos então a equipa responsável pela monitorização do regime jurídico da educação inclusiva. Deixávamos para a reflexão dos próprios grupos parlamentares, portanto, eventualmente com os coordenadores dos respectivos grupos da educação, deixávamos então a seguinte questão. Temos na segunda página, à exceção dos que já foram ouvidos, indicadas uma grande panóplia de associações e entidades que queremos ouvir. Deixávamos então esta questão seguinte, que se aplicará a todas estas entidades. Quais é que os grupos parlamentares propõem serem ouvidas no âmbito do grupo de trabalho ou propõem serem ouvidas no âmbito da Comissão de Educação por todos os nossos colegas? Por isso, todas elas, não é? E aqui é também a sugestão do Sr. Deputado Agostinho Santa, inclusive a do Movimento Cidadão Diferente e da Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, incluindo estas, vamos pegar na segunda página e retirar, claro, as que já foram feitas, e todas as outras vamos decidir na próxima reunião, que será então dia 22, quais é que serão ouvidas no âmbito da comissão, portanto, com toda a comissão, e quais é que, no nosso entender, serão ouvidas neste grupo de trabalho apenas. Sim. Deputada Carla Castro, por favor.
Gostava de fazer uma pergunta aqui. Acho que nós temos aqui... todas elas são pertinentes, não é? muito pertinentes, aliás. Nós estamos a falar de uma sobrecarga do ponto de vista de audições bastante grande e em acrescento àquelas que naturalmente vêm por via da Comissão. Não seria possível tentarmos fazer um calendário já a médio prazo, mas também equacionar algumas serem prescrito?
Sim.
Porque eu acho que é importante nós começarmos a ter aqui uma visão global do que é que nós estamos aqui em cima da mesa. Não seria possível fazer uma proposta desse tipo?
Sim, eu penso que, então, acrescentamos ao que eu já disse, não é? Portanto, o facto de decidirmos se estas entidades serão ouvidas no âmbito do grupo de trabalho e da comissão, ou ainda, serem ouvidas por escrito, ou seja, ser-lhes solicitado um parecer escrito e não presencial aqui. Por isso, vamos tentar, na próxima reunião, daqui a 15 dias, reunir, e o ideal era que tivéssemos as propostas de cada grupo parlamentar antecipadamente, para depois a nossa decisão aqui ser mais célere. Portanto, aquilo que eu pedia, se fosse possível, era que as propostas sobre quem ouvir em grupo de trabalho, quem ouvir em comissão e quem solicitar o parecer por escrito, portanto, destas três hipóteses, quais as entidades que corresponderia a cada uma destas hipóteses, que esta proposta chegasse 8 dias antes, ou seja, daqui a 8 dias, o mais tardar, para que... Sim, vamos lembrar todos, para que depois possamos já reunir e sistematizar toda a informação e todas as propostas e assim a nossa decisão daqui a 15 dias seria mais fácil, até porque depois quem gosta de consultar os coordenadores da educação e enfim, e trocar impressões com outras pessoas, já o terá feito e daqui já trazemos uma opinião, uma posição definida para depois decidirmos aqui. Pode ser?
Sim.
Ótimo, muito bem. Penso que, não sei se há mais alguma coisa a tratar, a senhora deputada Carla Madureira tinha pedido a palavra, já não quer falar. Pronto, ótimo. Então, sendo assim, damos a reunião por encerrada e até já. Muito obrigada.